Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mercúrio. Eu sou a Débora Garcia e junto com a Carla Latini, conduzimos conversas leves e acolhedoras com convidados especiais, em uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade. Papos cheios de conteúdo inspirados na antroposofia para te ajudar a sair do piloto automático e te apoiar no seu processo de autoeducação. Então vem com a gente, de corpo, alma e espírito, para receber muito conteúdo e reflexão. Essa temporada está especial, porque trouxemos algumas conversas que tivemos durante o Congresso Brasileiro de Práticas Antroposóficas, com profissionais e temas muito interessantes. Se prepara, que vai valer a pena ouvir. A gente começa esse nosso segundo café antroposófico falando um pouquinho do tema que a gente vai abordar hoje. A gente vai falar sobre salutogênese como prática de vida, esse assunto que é presente na antroposofia, mas não só. E, enfim, eu acho que é interessante a gente ter o olhar para a salutogênese tanto profissionalmente, mas quanto na nossa vida diária, né, e na vida dos nossos familiares, enfim. Então, para contextualizar todo mundo, acho que muita gente já sabe, mas é legal, acho que, relembrado e situar todo mundo sobre o que a gente vai falar. A definição de saúde, né, pela OMS, ela seria, então, um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença e enfermidade, né? Eu tô falando aqui para experts, mas eu acho que é por aí, né? Essa definição, então, é lá de 1946, mas mesmo depois de tanto tempo, parece que a maioria das pessoas ainda está preocupado em evitar doenças, né? Evitar enfermidades, evitar desequilíbrios. Mas a nossa proposta hoje, nesse café, é talvez conversar sobre o que significa, então, cuidar da saúde, né? E por que talvez que esse comportamento de evitar doenças ou prevenir doenças pode não ser tão efetivo? Como é que o nosso estilo de vida, né, as nossas práticas diárias mostram se a gente está buscando evitar doenças ou, de fato, promover saúde? Então, acho que é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Ká?
Hoje essa nossa conversa vai ser com dois profissionais super queridos pra gente. Então, a gente vai estar com a doutora Ana Paula Brunheira, que é dentista, graduada pela Unicamp e com um mestrado na Bélgica. Ela também foi aluna da Escola Waldorf Rudolf Steiner, aqui em São Paulo. E ela vivenciou, por conta disso, a antroposofia desde a infância. E aí, hoje em dia, ela se inspira na antroposofia para sua prática. Então, tanto para atender os seus pacientes, como também como estilo de vida. E para compor essa mesa aqui, a gente tem o Dr. Alexandre Raboni, que é cirurgião dentista, membro da Sociedade Antroposófica, pai Waldorf. Ele atuou na orientação de pais e professores no grupo de estudos do Berçário Abraço, que foi onde eu e a Débora nos conhecemos e tempos depois dali nasceu o Mercúrio. E o Dr. Alexandre, hoje ele atende na Casa 44, que é um centro de referência da medicina antroposófica aqui em São Paulo. Então, queria agradecer muito vocês dois por estarem aqui com a gente. E acho que para a gente começar o nosso papo, hoje de manhã a Ana enviou para a gente uma citação de Goethe que foi muito especial. Então, Ana, se você quiser começar trazendo um pouquinho dessa inspiração para a gente, acho que vai ser ótimo.
Muito bom dia a todos, é uma honra estar aqui com vocês. Eu até escrevi a tinta, porque eu acho que quando a gente escreve, fica mais impressa no coração, né? E eu também estava sem nenhuma frase, eu queria tocar uma música, mas também não encontrava uma música que me trouxesse a salutogênese como conteúdo. E a minha mãe, que é professora Waldorf, me mandou essa frase no grupo da família logo pela manhã e eu acho que tem tudo a ver com salutogênese. Eu cheguei à conclusão de que na vida sou o elemento decisivo. É o meu modo de ver o mundo que cria as situações. É o meu estado de ser diário que decide qual será o tempo de hoje. Eu possuo tremendo poder de fazer de minha vida uma miséria ou uma alegria. eu possuo a ferramenta de tortura ou instrumento de inspiração. Eu posso humilhar ou elogiar, ferir ou sanar. Em todas as situações, sou eu o responsável que decide se a crise crescerá ou diminuirá, se humanizarei ou desumanizarei. Goethe.
Muito especial, acho que tudo a ver com o nosso papo que teremos hoje. E eu acho que para a gente começar a se debruçar um pouquinho nesse assunto, a gente tem aqui acompanhando a gente pessoas diversas, com conhecimentos diversos sobre salutogênese. Então, acho que a gente podia começar trazendo todo mundo para uma mesma referência do que é a salutogênese. Acho que trazer a definição aqui pode ser importante para que a gente saia daqui e caminhe juntos por esses próximos minutos que estaremos juntos.
A salutogênese é um termo cunhado pelo Aaron Antonovsky, né, um sociólogo, e aí a gente vê a importância, quando se fala de saúde, trazer esse aspecto social. É, onde a gente foca as nossas, a gente direciona as nossas intenções para a promoção de saúde e não na doença. Então a doença, desde a medicina, desde o começo dela, desde os primeiros registros hipocráticos, a gente sempre se baseou em sinais e sintomas. E a maneira de a gente contribuir era então, de fato, atuar em cima desses sinais e sintomas. Depois de muito, muito tempo, eu diria que anos 50 do século passado, por uma questão econômica, houve um impulso muito grande de se falar de prevenção. Mas, na verdade, a prevenção continua tendo como foco a doença. Então, a gente fala em prevenir doença. Quando a gente fala em promoção de saúde, muito bacana isso que a Ana trouxe agora, inclusive, na abertura, porque você vê que é o tempo inteiro uma atitude, né? É uma escolha minha. O tempo inteiro sou eu que estou no comando da situação, eu que estou na decisão de que caminho eu vou trilhar. E aí a gente tem, né, a nossa ideia aqui, a nossa intenção agora pela manhã é trabalhar de que maneira, né, falar um pouquinho de como a gente pode focar ou fomentar, fortalecer essas forças formativas de saúde. Acho que essa é o que traz como diferente, né, nem melhor ou pior, mas o que traz de diferente é como a gente pode, então, focar essas forças formativas de saúde.
Eu acho interessante pensar nas palavras, porque elas trazem um significado muito bonito, né? Então, se eu penso em patogênese, que é o que atualmente a gente trabalha, que é sempre cuidar da doença ou prevenir a doença, a gente pensa em patem, que significa sofrer, e gênese, que é a origem. Então, é a origem do sofrimento. E quando a gente pensa em salutogênese, a gente pensa em origem da saúde. Então, mudar um pouco esse nosso jeitinho de ser, de sempre procurar um médico ou procurar um tratamento quando eu sinto dor ou quando eu vejo que existe um desequilíbrio, para entender como eu consigo sempre ter saúde, né?
Eu acho que seria bacana a gente explorar um pouquinho aqui quais são as consequências que esse paradigma atual da patogênese, da profilaxia, da prevenção, quais são as consequências que isso pode trazer para nós como indivíduos e para nós como humanidade, né? Quando a gente está nesse paradigma, a gente não está olhando para a saúde, a gente está tentando evitar que a doença ali apareça, né? O que vocês entendem de consequências desse modus que a gente hoje está operando?
Na minha percepção, Carla, isso vem de uma visão desconecta. Então, a gente precisou se materializar, né? A gente vem de um caminho dito lá de século XVI, XVII, de ciência moderna. A gente foi se materializando, né? Foi se coisificando. Então, a gente começa na nossa jornada dentro de uma universidade de odontologia, nos primeiros anos lá de ciências básicas, quando você, por exemplo, vai estudar anatomia, né, a gente inclusive usa um termo, enfim, embora você chegue em qualquer laboratório de anatomia, tem várias recomendações solicitando respeito por aqueles corpos que ali estão, a gente fala de peça, ah, me traz uma peça, né, e de fato a gente vai coisificar aquilo. O que eu quero dizer com isso? A gente vai estar falando em peso, em medida, em quantidade, de alguma coisa morta. Então, a principal dificuldade é lidar com aquilo que é vivo, com aquilo que é animado e com aquilo que é portador de espírito. Mas precisa ficar claro que a gente precisou desse caminho de ir para a matéria, né? Hoje, o que se fala nesse nosso universo médico e odontológico é a medicina baseada em evidência, e essa evidência foi construída o tempo inteiro em cima da materialidade. E isso foi um caminho super importante, que nos desconectou com o que antigamente era feito de maneira dogmática, né? Em especial pela igreja, mas era uma coisa mística e dogmática, então a gente precisou se materializar. É um caminho descrito pelo Steiner. Na verdade, a gente individualmente faz esse caminho que toda a humanidade fez, e era um caminho necessário. Só que justamente de Goethe para cá, né? E na verdade não só de Goethe, porque quando ele trouxe todo esse conhecimento, inicialmente ele era reconhecido como poeta, né, como artista. Foi Steiner quem trouxe esse significado cientista, pesquisador do Goethe. Então, reviver esses conteúdos que ali estavam, né, mortos, eu acho que é o grande diferencial. E quando se fala em fazer saúde, eu entendo que é buscar uma reconexão, é religar, tem um aspecto sagrado mesmo, religioso, de nós nos religarmos com o todo. Então, para mim, esse paradigma salutogênico é a gente se reconectar com essa natureza, com a nossa natureza, com a natureza do próximo e com a natureza do planeta. Para mim, é a principal diferença. A gente aprende nesse paradigma que a Ana citou, patogênico, de uma maneira em departamentos, né? De uma maneira sectária, muito, muito fria.
Só uma questão que eu sempre tento trazer para os pacientes muito forte, que eu acho que quando eu penso em salutogênese, eu penso também em empoderamento do ser humano. Quando eu penso em patogênese, eu sempre penso que algo externo vai me curar, e eu fico atrás de 1000 tratamentos que sejam responsáveis pela minha cura. E aí, eu, né, trazendo aqui no consultório, eu falo, meu, é muito mais difícil do que você imagina. Eu estou aqui só para fechar buraco, de repente, para te ajudar a consertar algo que já foi estragado, né? Então, eu estou trazendo a saúde fisicamente, igual o Alexandre falou. Mas para você não ter mais cáries, para você não ter mais inflamação gengival, não vai ser o antibiótico, não vai ser nada químico que vai resolver. Na verdade, é um trabalho de dentro para fora, né? Então, o paciente precisa entender as pessoas, os pais, né? Ensinar aos filhos que nós somos responsáveis pela nossa existência. E eu acho que esse é de fato, ter saúde, né? É me conhecer, conhecer o mundo, já que eu reflito, igual o Alexandre falou, já que eu sou um microcosmo em relação ao macrocosmo, eu vou conhecer o mundo, vou conhecer a natureza, vou entender como reflete em mim e vou todos os dias praticar práticas salutares. Todos os dias eu vou, tanto psicologicamente como da parte vital, como eu me alimento, como nos meus pensamentos, como da forma com que eu ajo com o próximo.
Achei excelente seu comentário, Ana, de que a patogênese a gente está delegando essa responsabilidade, né, para alguém, quando a gente está nesse paradigma. E na salutogênese a gente se apropria disso, de toda a nossa existência, incluindo a nossa saúde. Acho que faz muito sentido, acho que clarifica bastante esse conceito. Eu acho que o próximo passo que a gente podia trazer aqui, o que caracteriza um organismo sadio nos âmbitos físico, anímico e espiritual?
De fato, a percepção que a gente tem, né, quando chegamos na antroposofia, então eu tive a oportunidade de tomar contato com a ciência antroposófica ainda na universidade, no final da universidade, e de fato é algo que eu acho que tem dois caminhos para chegar aí, né? Um caminho que me preocupa hoje em dia é que as pessoas chegam insatisfeitas com as soluções que a gente encontra na medicina convencional, na odontologia convencional, passaram por alguns caminhos, algumas práticas integrativas, complementares, e aí chegam na antroposofia. Algumas relatam, inclusive, num primeiro encontro, quase como, puxa, eu estou tão desesperançoso, né? Então, eu acho que esse é um caminho. E o outro, que foi um caminho que eu cheguei, a odontologia fazia muito sentido para mim, né? Eu me encontrei, de fato, nessa possibilidade de servir, de atender o outro ser humano. E só que faltava algo, né? E aí, de fato, a impressão que a gente tem é que a ciência, da maneira como foi reduzida, ela olha só para esse âmbito físico, que é muito importante. Se a gente imaginar lá na primeira infância, é muito importante, então, uma atividade física corpórea, uma experiência da criança, onde ela vai poder se desenvolver em contato com diferentes temperaturas, diferentes texturas, diferentes superfícies. Tudo isso vai me alimentar fisicamente de uma maneira diferente do que se eu estiver num ambiente estéril, num piso lavável, com ambiente e temperatura controlada, por exemplo. E aí a gente ainda assim estaria falando do âmbito físico. Do âmbito etérico, quando a gente fala de vitalidade, o que está ligado à vitalidade, o que está ligado ao corpo etérico, são ritmos, ou seja, são hábitos, são repetições. A gente tem até dificuldade quando chega num jardim, e a minha experiência é toda em cima da pedagogia Waldorf, não como a Ana tem a experiência de ter vivido esse caminho, né? Eu fui aluno de escola pública, mas tenho minhas filhas dentro da escola Waldorf desde pequenas, desde de maternal. Então também não posso falar de outras metodologias, de outras escolas, porque eu não tenho esse conhecimento. Mas quando você entra numa escola Waldorf, num jardim, aí você entende que aquele conto é repetido por 4 semanas, né? E é isso que constrói a criança, né? É isso que constrói. Minhas filhas não tinham a menor ideia do dia da semana, mas elas sabiam que o último dia de aula tinha sopa e quiche, e que um dia antes elas tinham lavado roupa, né? Então ninguém nominou que era quinta ou sexta, mas isso vai dando uma segurança que vai ter quinta-feira, vai ter final de semana. E eu não tenho a menor dúvida que vai ter Natal e que a gente vai se encontrar novamente, nós quatro aqui, e vamos poder sentar em volta de uma mesa. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho garantia alguma se será daqui um mês ou um ano. Mas eu tenho confiança na ajuda sempre presente no mundo espiritual, embora eu não tenha nenhuma certeza da existência. Ninguém me garante isso. E claro, algumas pessoas podem tentar me vender um seguro para isso, né? Mas os ritmos, então, é que fortalecem o corpo etérico. O corpo etérico depende dessas repetições ritmadas. Aí, se eu for falar desse âmbito anímico, desse calor da alma, dessas relações que a gente tem entre humanos, né, tem atitudes que às vezes nos entristecem, que você, quando a gente chega para falar de saúde espiritual, você fala, pô, isso não tem uma qualidade humana, né? Não está no humano jogar areia no que o outro está construindo, né? Essas adversidades ou esse simpatia e antipatia que habitam esse ambiente emocional, esse ambiente anímico, o caminho para a gente fazer saúde aí é trazer calor, né? Trazer bons pensamentos, trazer força de confiança, boas atitudes, boas relações humanas. Então, uma maneira de fortalecer isso, de criar uma espiral ascendente de saúde, é a gente trazer calor para essa região. E a gente, infelizmente, por motivos e por forças maiores, a gente está se resfriando, né? Então, aquilo que podia estar presencialmente, a tela nos resfriava, a gente abominava a tela, né? E hoje, como a gente não tem outro jeito de estar junto, a gente fala, nossa, que bom, quanto tempo que eu não vejo a Carla. Oi, tudo bem, Ana? Nossa, e aí, Débora, tá bem? As crianças estão crescendo? Quer dizer, a tela tem essa chance de me aquecer. Então, também não é a tela, né? É claro que ela resfria, é claro que ela tem uma idade onde ela deve ser evitada mesmo, mas eu diria que o elemento desse momento anímico é o calor. Então, a gente precisa buscar práticas que nos aqueçam. Então, eu tenho as experiências do ambiente físico, os ritmos do ambiente etérico, o calor desse ambiente anímico. E essa qualidade espiritual é de fato esse aspecto religioso. Mas religioso no sentido de me religar a esse todo, como a Ana falou aqui, do que é macro. Então, eu sou micro desse macro. O que está aqui, está lá no mundo. O que acontece lá no mundo, está aqui comigo também. Então, eu acho que de uma maneira, não sei se eu respondo ao que a Carla pediu, mas dessa maneira quadrimembrada da gente fortalecer, né, trazer forças que fomentam essa qualidade salutogênica, eu deixaria aqui essa dica, né, de seguir por esses quatro âmbitos.
Estou aqui te ouvindo e fiquei com 3 palavras, eu acho que bem, bem importantes que você trouxe, me fizeram pensar. Primeiro que você falou um pouco sobre confiança, né? citou ali, muito bem colocado, eu acho, essa história da confiança e, né, no mundo espiritual que a gente talvez não tenha como enxergar e como tocar, mas, enfim, que a gente tem que estar disposto a se colocar nesse lugar de confiança. Eu acho que tudo que você trouxe fala de uma busca de um equilíbrio, né? Quando você cita a manifestação que existe para a gente preservar esse lugar de natureza, me vem essa imagem de a gente buscar esse equilíbrio com também a natureza, né? Conosco, com os outros, enfim, com o ambiente em que a gente vive. E você também fez isso através de um caminho, né? Você desenhou isso e trouxe essa história, que é um caminho, né? Um caminho para a gente chegar lá. Talvez a gente tenha que se colocar e estar à disposição de fazer esse caminho para a salutogênese, né? Já que hoje o que está colocado, na grande maioria das experiências, é da patogênese, né? É no paradigma da prevenção da doença. Mas eu fico pensando que, assim como é um caminho que a gente precisa fazer para buscar isso, é como um caminho paralelo ao caminho de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, né? Então, eu imagino que também, que não é que de um dia para o outro a gente vai começar a vivenciar práticas mais salutares, mas eu acho que isso também pressupõe algum caminho de autodesenvolvimento, de ajuste de estilo de vida, né? Porque a gente também precisa primeiro entender e conhecer o que está acontecendo conosco, com a nossa vida internamente, para que a gente possa mudar, né, esse paradigma internamente e depois colocar externamente e até influenciar outras pessoas. O que vocês acham disso?
Sim, eu achei muito bonita essa visão quadrimembrada do Alexandre. Quando vocês me convidaram para falar sobre salutogênese, acho que às vezes eu sou um pouco neurosensorial, eu não tenho essa capacidade de falar, talvez, né, fiz Unicamp, fiz mestrado em área científica, então eu sempre acho que eu preciso ter os conceitos muito materializados dentro da minha cabeça. Então, essa semana eu fiquei estudando tudo que eu via na frente sobre salutogênese para relembrar também, para me aquecer. E, para minha surpresa, porque eu bato muito na tecla, muitas vezes, principalmente para o adulto, né? Sobre ritmo, sobre alimentação, acho que eu fico focada nesse corpo etérico e também um pouco no corpo astral. Mas o que eu entendi quando eu li um resumo da Michaela Glöckler sobre salutogênese, então, falando do corpo físico, tinha um pouquinho, um parágrafozinho, aí ela só explicava ali que, assim, ter saúde não significa ficar numa bolha e prevenir que tudo que é externo nos ataque, né? É o contrário. A salutogênese, ela significa que eu sempre tenho essa capacidade de lidar com as adversidades. Depois ela falou um pouquinho da parte anímica, que o Alexandre explicou bem. E depois era só sobre a parte espiritual. Então, para mim, ficou muito forte isso, porque talvez seja algo que eu também preciso trabalhar, que é a questão do autoconhecimento, que é a questão da espiritualidade, que é a questão de acreditar em algo maior, né? E assim, aí ela ficou o resto da apostila inteira falando sobre como a espiritualidade, então, vai interferir na minha saúde. E que talvez isso seja o mais importante. Eles até traziam exemplos de pessoas que passaram pelo Holocausto, que ficaram em campos de concentração. Por que que algumas pessoas entraram em sofrimento, padeceram e morreram por falta de alimentação, por falta de acreditar num futuro melhor? E por que outras pessoas não desenvolveram a doença? Assim como também eles fizeram essas pesquisas no Japão, quando foi explodida lá a bomba atômica, que algumas pessoas depois desenvolveram várias sequelas dessa exposição à radiação e outras pessoas não desenvolveram sequelas. E aí eles encontraram a resposta na espiritualidade, né? Aqueles que acreditavam em Deus e acreditavam que existia sim a possibilidade de ter um mundo melhor. Assim como crianças que foram expostas a tudo isso, mas tinham na sua família alguém que trazia essa segurança, que falava de coisas boas, de que acreditava em algo maior, em algo melhor para a humanidade, tiveram menos sequelas do que outras que acabaram, inclusive, morrendo. Então, a gente está falando Se o ser humano está aqui na Terra, né? Sempre eu vejo que a preocupação das pessoas é não morrer. Eu entendo que, lógico, é ser feliz, é constituir família, mas no fundo é assim, também é, quero sobreviver trabalhando, quero sobreviver tendo saúde. E a gente está falando de algo que é tão menosprezado que nenhuma indústria farmacêutica, que nenhum hospital, né? Você chega lá com dor no, do lado, assim, achando que você está infartando, o médico só te pede muitos exames, mas em nenhum momento ele quer mostrar para você. Eu acho importante que você entenda o que está acontecendo com você e tente mudar isso de dentro para fora.
Eu acho que uma palavra, ouvindo a Ana agora, que me veio bem desgastada, que é a tal da resiliência. E eu acho que, de fato, ouvindo esse aspecto, um dos aspectos que é o aspecto espiritual e que remete, claro, a essa confiança, o que fica marcado nessa história da salutogênese é o senso de coerência. No fundo, é encontrar razão para que essas coisas estejam acontecendo. Mesmo isso que a Ana trouxe agora do não morrer, né? O médico é formado para não deixar o paciente morrer, quer dizer, ele é formado para fracassar, certeza, outra certeza que a gente tem, tudo vai passar e que certeza que a gente vai morrer. Então, o médico imagina que ele é talhado na universidade e aí a gente, aquilo que acontece entre a vida e a morte é que a gente deixa passar se preocupando, né, em não morrer. E aí, ouvindo a Débora falar também, a gente não pode palpar, a gente não pode tocar essa história do mundo espiritual, mas no fundo a gente fica procurando também onde é que está esse mundo espiritual, né? E na verdade o mundo espiritual está ali quando você está vendo a abelha tocar a flor, entendeu? O mundo espiritual está quando o cachorro encosta em você ali nesse encontro, quando a onda toca a areia. O mundo espiritual está manifesto o tempo inteiro. No fundo a gente negligencia isso por não enxergar, né? E eu acho muito bacana, assim, é difícil eu falar e não citar a introdução do tal do livro azul do Steiner, né? Dos elementos fundamentais para uma ampliação da arte de curar. Lá no prefácio, ele fala que a medicina convencional, e isso claro que serve para a odontologia e para a pedagogia Waldorf, para qualquer área da ciência espiritual, a ciência convencional não pode nos negar. Porque a gente não contradiz a ciência espiritual. Então não tem nada de errado na patologia, na anatomia, na bioquímica que eu e a Ana aprendemos na escola. Está tudo certo, só que tem algo mais, né? Tem vida, tem ânimo e é portador de espírito. Então é como a gente reconhece tudo isso, e se eu não enxergo, aí é difícil, porque eu não enxergo, eu nego. Então você me apresenta algo que você faz e só porque eu desconheço eu falo: ah, Débora, isso não existe, imagina, Carla, isso de jeito nenhum. E simplesmente porque eu não vejo. E aí a gente é enganado, né, e cai nessa história das simpatias e antipatias, né? Eu acho que desenvolver essa qualidade humana é dar esse passo adiante, né? É se erguer para além dessa simpatia e antipatia, né? É quase como, além do certo e errado, é procurar o que é verdadeiro mesmo, né? Acho que essa é a busca do espírito, o que é verdade de fato, né?
E aí, pegando esse seu gancho, Ale, o que vocês acham que é esse passo, né, para essa prática da salutogênese no nosso dia a dia? Porque você trouxe algumas coisas, né? É enxergar onde está esse mundo espiritual, é aqui, em qualquer toque, em qualquer experiência. Mas no nosso dia a dia, como é que a gente passa? Como é que a gente faz esse caminho para chegar nesse outro paradigma?
Para mim, esse aspecto trimembrado de como fazer esse passo a passo, tem um tripé que a gente tem que se apoiar, que é sono, movimento e alimentação. Então, esse é o tripé que sustenta a saúde, onde a gente alimenta o pensamento, a alma e as atitudes. Para uma criança pequena, inclusive, a gente fala de sono muito, 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 né? Muito mais do que o adulto. A criança precisa de fato muito. Aliás, quando a gente fala de educação, também tem essa diferença, né? Quando Steiner fala da lei pedagógica, o eu do professor, do educador, do pai e da mãe atuam no astral da criança, e o astral do educador atua no etérico da criança, e o etérico do educador atua no físico da criança. Isso para a criança se nutre desse ambiente. E também tem uma frase clássica do Steiner, e é ruim a gente ficar citando isso se não faz sentido para a gente, né? Mas depois de muito tempo, passar em muita porta de escola Waldorf, ler muito isso, fazer muito grupo de estudo com professores, né? Agora cedo eu estava tendo o privilégio de estar lá pintando com Cecília Tchoukian, com a Regina Salvetti, enfim, com educadoras, com a Rita, que é minha amiga aqui na 44. Você vivenciar que não existe outra educação, em nenhum nível existe outra educação que não seja autoeducação. Então, para a criança, tem esse impacto muito grande, realmente, da lei pedagógica. Mas entre adultos, não tem outro caminho que não seja um alto caminho, que é o que a Ana acabou de falar aqui. O caminho é de introspecção. Para eu entender o que está lá fora, eu preciso praticar aqui dentro. Para eu descobrir o que está aqui dentro, eu preciso entender como funciona lá fora. Então, o caminho para o adulto é o caminho meditativo. A gente, na verdade, tem um foco, né, uma atenção especial na ciência, ou seja, na luz do dia. E eu sempre gosto também de trazer que existe essa luz que ilumina as sábias cabeças de reis. Mas também existe uma luz que aquece os pobres corações de pastores. E isso não é meramente repetir um verso da Pedra Fundamental, mas é entender que existe essa luz do calor. Então existe a luz que ilumina pela ciência, mas existe a luz que ilumina pela atividade, né? A gente se manifesta muito mais pelas nossas ações do que pelos nossos pensamentos. A gente é representado, a gente se coloca no mundo pelas nossas atitudes. É dar o devido valor a cada... Não é que a ciência não é importante, ela é muito importante. Então não é que o dia não é importante, ele é super importante, mas eu preciso trabalhar o dia para levar para o sono. Né, para levar para o meu processo meditativo, onde eu apago todas essas impressões no meu processo meditativo. E se a gente pensar que existe também a vida entre a morte e um novo nascimento, que isso também é um grande sono. Então tudo que eu desenvolvi nesta vida, que é o meu dia, eu vou levar para esse sono, que é esse espaço, até um próximo despertar, numa próxima encarnação. Então... É como a gente consegue, de novo, se vincular a isso, né? Como eu me consigo me movimentar nessa direção. Eu acho que essa história da atitude, do movimento, do calor, isso é precioso, gente, na minha percepção, né?
Acho que esse tripé, ele é bem esclarecedor, assim, eu acho que... E ajuda também cada um a entender, putz, ó, então aqui eu tô pecando mais, aqui eu preciso... dá uma atenção, ele traz clareza um pouco para isso. E eu queria trazer a nossa conversa agora para um olhar de, principalmente das práticas. Acho que as práticas de você, a gente está aqui falando de diversas práticas antroposóficas, e um olhar assim, muitas vezes, como a Ana comentou, o paciente chega buscando no profissional a solução dos seus problemas. Entendo que cabe muito a nós voltar essa conversa, trazer essa conversa gentilmente para a responsabilidade deste ser humano que está lá. O Alexandre estava comentando um pouco desse tripé todo, de toda essa visão espiritual que a antroposofia nos sugere, mas não necessariamente todas as pessoas que chegam para os consultórios têm essa visão. Algumas, talvez a maioria tenha, mas não necessariamente todos. Como que a gente pode trazer isso para a consciência dessas pessoas e estimular esses nossos contatos todos? E aqui eu extrapolo o âmbito consultório, que eu acho que é para todas as relações. Então, muitas vezes, na nossa família, a gente tem pessoas que, sim, acreditam nisso tudo que a gente acredita, que a gente entende, que a gente vivencia. E também temos pessoas que não, que isso não faz parte da vida e, às vezes... ou por não acreditar, ou simplesmente por ainda não se abrir. Eu queria ouvir vocês um pouquinho com relação a essas práticas. Como que a gente consegue cada vez mais estimular e acordando as pessoas para esses outros âmbitos que a gente comentou aqui?
Acho que no nosso consultório a gente tem exemplos diários disso, né? E você falou, tem pessoas que já têm isso dentro de si, mas para mim é muito gostoso quando eu atendo um paciente que nunca ouviu falar da antroposofia e eu vou tentando colocar algumas gotas, tentando de alguma forma acessar esse paciente para que ele entenda que processos estão trazendo a doença e como ele pode ter saúde a longo prazo. Agora eu vou pensar um pouquinho em mim. Então, enquanto vocês estão falando, eu estou escrevendo tudo, porque talvez eu tenha essa questão um pouco mais endurecida, onde eu preciso da matéria, eu preciso que algo se concretize na minha frente para eu acreditar. Por isso que, para mim, quando eu li toda essa questão da salutogênese, da espiritualidade, é algo que eu trabalho todos os dias. E eu vejo que todas as vezes que eu adoeço, que eu entro em desequilíbrio, sempre é porque o meu sistema neurosensorial, então algo que é frio, está invadindo o resto do meu corpo. Então eu quero ter controle de tudo que aconteça, que possa acontecer. Então, que patologias eu, Ana Paula, um indivíduo, costumo ter? Eu ranjo os dentes à noite, eu tenho dores de cabeça que são por um movimento de contração, um movimento de tensão. Eu tenho gastrite, né? Então, eu penso sempre que é essa parte neurosensorial, algo que endurece e não me traz movimento. Então, todo dia eu preciso fazer uma caminhada ou eu preciso fazer um exercício. Isso, nem se eu estudasse, não é porque eu estudo antroposofia. Eu sinto que se eu não tenho essas práticas no meu dia a dia, eu não consigo ter saúde. Depois eu vou ficando travada, fico com dor nas costas. A minha profissão também é uma profissão muito minimalista, onde cada milímetro faz diferença ao reconstruir um dente ou fazendo uma cirurgia. Então eu preciso de movimentos de expansão. Se a gente for pegar algo que eu passo para os pacientes, então bem básico para todo mundo entender, eu falo que a vida é feita de movimentos de expansão e movimentos de contração. E eu preciso que aconteça essa expansão e essa contração, mas que sempre exista aqui um equilíbrio, né? Que é esse sentimento, que é esse calor que tem no meu coração. E que quando chega a noite, que eu tô lá contraindo, que eu vou dormir, eu sinto esse gostosinho, essa sensação de que tá tudo equilibrado. Porque senão pode chegar a noite e minha cabeça tá a mil, ou também pode chegar a noite e eu estou exausta fisicamente de tantos movimentos de expansão que eu realizei. Então, quando o paciente vem nos procurar, o mais gostoso é quando vem uma criancinha, né? Porque aí a gente pode conversar com os pais para que existam essas práticas de salutogênese, essas práticas para que essa criança não tenha doença, para que ela não desenvolva cáries, para que ela não tenha bruxismo. E sempre lembrando que vocês estavam falando sobre como buscar a salutogênese, eu penso que existe uma diferença grande entre crianças e adultos, né? No adulto vai ser essa busca espiritual bem grande de autoconhecimento. Na criança, no fundo, é uma responsabilidade desses adultos que acertam para que exista coerência no pensar, no sentir e no querer. E se a gente mostra que existe uma coerência e faz com que flua o ambiente dessa forma, é muito lindo como a criança, ela naturalmente é encaminhada para um estado de saúde.
Eu acho que, de novo, tá tudo aí, tá na fala da Ana, tem a ver com atitude, através de ação, de movimento, isso não se dá. A única coisa é que quando você se coloca em movimento e você conquista, você desperta, você vai saboreando, isso vai tomando volume, isso vai vem numa crescente. Assim como quando você paralisa, ou seja, você resfria, então não é à toa, por exemplo, que uma professora Waldorf recebe uma criança e cumprimenta, olha no olho, dá a mão. Na verdade, ela está percebendo se essa criança está mais fria ou não. E claro que num dia de muito frio, que aqui no Brasil a gente nem tem muito, mas um dia frio aqui no Brasil, antes de começar uma aula, ela faz alguma atividade onde ela põe as crianças de pé e tem uma atividade, um ritmo corpóreo, bater, pular, saltar, encontrar, bater de um lado ou de outro, tomar a ciência desse ambiente, frente, atrás, em cima, embaixo, direita, esquerda, dentro, fora, né? São todas essas coisas que me situam, que me colocam. Eu acho que o caminho que a gente tem que buscar, né? Que depois isso vem, a gente verbaliza e quando adulto vem através dessas perguntas, né? O que nós estamos fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Que mundo é esse? Que caminho? Né? De onde eu vim? Para onde eu vou? Mas isso para a criança, ela sempre está. A criança é um estado de presença absurda. Você fala com a criança, ah, nós vamos fazer, nós vamos na casa da vovó. Ela fala, é antes desse dia ou é depois desse dia? Porque só existe esse dia. Né? E se você estiver falando de um dia, ela fala, é antes de agora ou é depois de agora? Eu só interesso agora. Então, na verdade, a saúde, né, esse equilíbrio que foi citado, esse equilíbrio que passa por essa qualidade do sentir, é um equilíbrio dinâmico que passa pelo pensar, que passa pela volição, pela atitude, e se harmoniza realmente no coração. É, essa é a proposta, esse é o tesouro que a antroposofia faz, traz esse pensar do coração realmente, essa atividade calorosa do coração. Então a gente está aqui agora reconhecendo esse calor do sol, nessa época do ano, nessa hora do dia, né? Mas aí tem um calor, quando eu me sinto quente, que é o calor do meu coração, que eu irradio esse calor. Então, é na conversa desse nosso calor, com esse calor do sol, é que a gente se humaniza. É, agora, com essa onda do vírus, né, cada vez mais a gente vê circular que um problema, de fato, para o vírus é o resfriamento do organismo. A gente vai se resfriando e esse resfriamento é que abre as portas para que a gente adoeça. Então, o caminho está no calor. E calor não é uma questão, né, somente esotérica ou espiritual, calor vem do movimento. Calor é resultado do movimento, isso é trabalho. Trabalho resulta em calor. Né? Você quer aquecer, se movimenta. Se coloca em movimento, o resultado será calor. Eu acho que essa é a maior dica. É, podemos trabalhar nesse prisma que a Ana trouxe de expansão e contração e tentar harmonizar para que essas duas coisas aconteçam. De novo, né, que magia é essa que acontece ao entardecer? Por que é que em tantos lugares do mundo, por que pessoas viajam para lugares para ver o sol se pôr? Né? E se põe para nós e vai nascer para alguém. E tantas vezes, quem não ficou na praia, né, até mais cedo para ver o sol nascer? Então, o que eu observo quando eu estou nas praias aqui da costa brasileira ou quando eu vou para o oeste americano, lá para a Califórnia, ou vou ver um pôr do sol em Vancouver? É, então, não é a mesma coisa quando você está no leste e quando você está no oeste. Né? Então, eu acho que se vincular a isso, né, e de novo, através de atitude, através de movimento, eu preciso me mexer para que isso se dê.
É, isso eu lembro, enfim, do símbolo clássico, né, da lemniscata, desse movimento, desse equilíbrio dinâmico que você falou novamente. E, de novo, ouvindo vocês e aqui refletindo novamente, é muito, para mim, vem de novo essa palavra confiança, né? Essa confiança também no nosso próprio agir, de entender que quais práticas e quais atitudes que eu tomo dia a dia estão construindo um ambiente salutar para a minha vida e para as outras pessoas que convivem comigo, né? É, eu acho que tem essa base, essa proteção que a confiança nos coloca, justamente porque é uma construção, né? Então não dá para a gente dizer assim, ah, mas eu tomei a atitude hoje, então isso quer dizer que então eu serei saudável para sempre. Eu acho que a confiança me mostra que é que caminho que eu faço ao longo da vida inteira, durante um ano inteiro, para que eu chegue, para que eu passe por esse ano, por esse período de vida de uma maneira mais saudável, mais feliz, mais coerente, mais resiliente, né? Então, eu acho que esse caminho, mas também essa confiança das atitudes que eu estou tomando estão me levando para esse caminho. Porque a doença a gente enxerga, né? A gente enxerga ali, tem o sintoma, tem o diagnóstico, tem o remédio que reforça a presença dela, mas talvez a saúde, o ambiente saudável, fica difícil da gente perceber numa foto, né? A gente tem que olhar esse composto, né? Essa composição toda, esse caminho que a gente faz, não é uma atitude única e isolada, né?
O que é interessante também pensar que a pedagogia Waldorf, ela é toda pensada, cada coisa que acontece na escola que eu e você, né, Débora, somos ex-alunas Waldorf, daí a gente podia pensar, por que raios eu estou fazendo isso? E existem muitas práticas salutogênicas dentro da pedagogia Waldorf, então a gente não imagina por que a criança precisa fazer aquarela, ou por que faz primeiro a parte rítmica, depois faz a parte mais teórica, na salutogênese, né, na saúde da criança. Eu acho isso muito bonito.
E a gente está conversando aqui, para mim tá me vindo muito a questão do exemplo. Então, acho que quando a gente fala com relação às crianças, isso é muito claro. Então, não adianta eu estimular meu filho, minha filha ali a ter uma alimentação saudável, sendo que eu não tenho. Não adianta eu estimular ela a ter um ritmo, dormir em determinado momento do dia, se eu não faço isso, se eu não trago essa prática para mim. Então, quando eu penso na educação, para mim isso fica muito claro. Mas eu acho que também, quando a gente pensa de adultos para adultos, essa questão do exemplo, ela também funciona, né? Porque você começa a ver outra pessoa que começou em um processo meditativo, um processo de se conhecer mais, e você começa a ver o que acontece na vida dela, como que ela aprende a lidar com as coisas, como que ela reage a determinados acontecimentos. Você fala, opa, peraí, tem alguma coisa ali que tá fazendo sentido, deixa eu entender um pouco mais. E aí também, uma coisa que para mim na antroposofia é muito bonita, que é aquela questão de que o desenvolvimento individual, então se eu me desenvolvo, se eu me conheço, eu me autoeduco, eu tô, de uma certa forma, contribuindo para a evolução da humanidade. Então, cada um fazendo a sua pequena parte, a gente faz um todo de uma forma mais harmônica. Muitas vezes a gente fala, não, mas eu sou só um grãozinho de areia nessa história, não faço, a minha prática não vai mudar. E sim, acho que a gente tem que cada vez mais acreditar que a nossa prática individual muda o mundo. Para mim, isso é uma coisa que tem ficado muito presente na minha vida.
Acho que é isso mesmo. Acho que foi um jeito bom da gente ir finalizando esse nosso papo, né, Ká? E como a gente passa a se olhar como um exemplo para nós e para os outros também, e abrir também o nosso olhinho para enxergar talvez essas nuances de atitudes mais salutares nos outros. Então acho que pode ser, foi um jeito da gente limpar nossa lente, eu acho, para enxergar essas coisas no dia a dia, eu acho, porque é o que a gente tentou trazer nessa conversa do dia a dia, o que a gente faz para tirar do papel, tirar do artigo, tirar do estudo, para colocar na nossa prática do dia a dia, na nossa prática profissional, enfim, foi esse o intuito do nosso papo, assim. Eu acho que a gente pode ir caminhando para o final.
Débora, a gente repetiu o mesmo verso do quinto ao oitavo ano, né? Aí eu também estava estudando nesse livro da Micaela, que é um verso de coerência, de falar, eu contemplo o mundo onde o sol reluz, onde as estrelas brilham, onde as pedras dormem, onde as plantas vivem e vivendo crescem. E aí traz a gente sempre pensar nessa reflexão, o que acontece no mundo e como eu reproduzo dentro de mim isso. Eu acho que isso é saúde, entender essa natureza que nos circunda e com que ela faça sentido para a nossa existência.
Sem dúvida. Ale, quer contribuir com algo mais?
Eu, de fato, sou um super fã. A pedagogia, de fato, para mim é um caminho, né? Eu acho que dentro desse tesouro que é a antroposofia, que o Steiner nos trouxe, nos deixou, a joia mais valiosa, de fato, é a pedagogia. Não é à toa que a gente fala que a medicina deveria ser pedagógica e a pedagogia é que será curativa. Não há dúvida que a gente pode o tempo inteiro, a vida toda, o grande barato de nós humanos e seres vivos é que temos a vida inteira para propor terapia, propor movimento, propor transformação. Mas queria deixar assim muito registrado, muito evidenciado que a primeira infância, né, que os primeiros 21 são importantes, desses primeiros 21, os primeiros 7, dos primeiros 7, os 3 primeiros são importantíssimos, tem muito material sobre isso, né, sobre esse início da vida, inclusive um documentário do Alana, lá da produtora Maria Farinha, que é o Início da Vida, agora tem o Início da Vida parte 2, assim, tem muito material muito legal e às vezes chegam no consultório com essa dúvida, né, pais falando, puxa, eu tô preocupado com o futuro, né, eu quero poupar para a universidade, e eu sempre digo que eu vivencio isso, que é essa primeira infância que deve ser vivida com os melhores elementos, com os melhores exemplos, com o calor realmente humano. É aqui que a gente consegue, de fato, estruturar algo que não será bom só para essa fase da vida, né? Será bom, eu digo que vai ser um adulto saudável, um jovem saudável, pela criança saudável que foi. A gente sabe que, né, para quem trabalha com a biografia, isso depois será espelhado lá na frente. Então, essa primeiríssima infância, assim, os jardins de infância, né, quando tem essa fala do Steiner que chegaria um momento em que a vida estaria tão difícil que a gente precisaria procurar os humanos em ilhas, né, de convívio, e certamente a Escola Waldorf, e em especial o Jardim Waldorf, é um ambiente que é uma ilha de humanidade. A gente precisa só criar essas pontes, né, entre essas ilhas aí. Mas enfim, uma alegria, gratidão imensa, uma alegria para participar com vocês três aqui, muito bom mesmo.
Muito bom. Acho que são ilhas mesmo de convivência, não só para as crianças, para os adultos também que estão ali. É renovador, a gente sai sempre arrepiado. E adorei que você citou esses dois, os documentários, né? O Começo da Vida 1 e o 2, que são realmente incríveis. Não são documentários sobre antroposofia, mas a antroposofia está lá. A antroposofia já está na nossa vida e às vezes a gente não enxerga ali. Mas agradeço muito a vocês, agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigada a você, nosso ouvinte de sempre. A gente se encontra no próximo episódio.